Bem-vindos à segunda temporada. Nós somos o trio do Debates Discretos. O meu nome é Luísa.
Meu nome é Bernardo.
E o meu nome é Júlia. Vem debater com a gente.
Somos reféns do momento em que vivemos, mas é através da crítica e crescimento que mudamos o destino desse sequestro. O movimento feminista vem como luz dessa crítica, como simbolismo da força feminina e da crença de um futuro com mais equidade. A origem do movimento feminista vem em conjunto da Revolução Francesa, ambos frutos do pensamento iluminista que promovia críticas aos poderes monárquicos da época. Apesar de ser rechaçada pela sociedade mais conservadora, o movimento tem como cerne inicial a escritora Olympe de Gouges, que em 1791 escreveu um documento. Ele ficou conhecido como Direito das Cidadãs Mulheres. Nesse documento, a escritora argumentava sobre a necessidade de equiparação dos direitos sociais, políticos e jurídicos entre homens e mulheres. É importante elucidar que diversos filósofos do movimento iluminista tinham a percepção de que homens e mulheres seriam complementares, porém, a mulher seria inferior, já que a mesma seria conduzida pelo útero e o homem pela razão. Apesar da visão equivocada da época, a Revolução Francesa acontece tendo como personagens estruturais mulheres como Maria Antonieta e Charlotte Corday. A luta pela sociedade com equidade começa com essas e outras heroínas que possibilitam e dão força para as vozes de hoje. São essas vozes que dão oportunidade para que vejamos necessidades do nosso momento. Hoje estamos com duas convidadas, para a gente lembrar dos feitos, das datas, que foram possibilitadas pela luta de outras mulheres que vieram antes de nós.
Então, boa noite, pessoal. Bom dia ou boa tarde, porque eu não sei a que momento você está escutando este podcast, mas sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos aqui duas convidadas muito especiais para falar de um tema que eu acho que está cada vez mais importante, que a gente ia falar um pouco sobre, um pouco não, é um pouco sobre feminismo. Eu vou deixar, vou pedir para que as meninas se apresentem e falem um pouquinho delas para a gente dar sequência no nosso papo logo em seguida.
Então, com licença, boa noite a todos. Estamos gravando esse episódio à noite, né? Desejo um bom episódio a quem for nos escutar, independente do momento. Eu sou a Laura, sou estudante de psicologia, estou no sétimo semestre. Sou ativista feminista, tenho um programa de rádio que trata de pautas sociais no geral, mas com um foco bastante pontual, assim, que é o feminismo, mas que me dá a oportunidade de englobar diversas pautas que cabem no feminismo, visto que ele busca uma equidade que atinge todos, cada ser da população de diferente. Então, um papo muito bom pela frente.
Obrigado, Laura. Sol, te apresenta, fala um pouquinho de ti para nós.
Saudações a todos. Sou Solange de Oliveira, uma mulher de 51 anos, mãe de duas mulheres, psicóloga de formação e prática profissional, especialista em saúde da família e sexologia humana. Militante de algumas causas sociais, entre elas o feminismo.
Não, vocês já me conhecem, né, gente? Então acho que eu dispenso apresentações. E aí, pessoal, espero que sejam todos bem. Eu queria começar perguntando para as gurias, e daí eu deixo para as três, mas principalmente para as convidadas, o que que vocês percebem, assim, uma questão mais vivencial? O que que vocês percebem de direcionamento de vocês e das outras mulheres que rodeiam vocês? Para que lugares vocês sentem que a sociedade empurrou vocês ou empurra em determinados momentos da vida, como experiência feminina de vocês?
Sol, vamos fazer 2 ou 1?
Vamos.
Não, brincadeira. Eu acho que eu posso falar um pouco, e aí a Sol vai falar muito, e depois eu vou falar muito, e a gente vai começar a se completar. Então, como muito eu já falei, que acho que até para mim já ficou corriqueiro, mas na verdade eu acho que ainda tem que, né? Nós, mulheres, não somos só vítimas de cortes de direitos, de violências, como a gente enxerga no dia a dia. A gente também é condicionadas a muitas coisas, né? Por exemplo, na infância, eu sempre gosto de citar o quanto nós somos empurradas para uma maternidade compulsória, para um emprego que nos dizem combinar mais com a gente, mas porque tem mais afetividade, porque rola mais um lance emocional. Então, eu acredito que a menina já na infância é empurrada para algo tratado com mais delicadeza, com menos, que traga menos retorno, digamos assim. É, nós somos postas nos lares, nos afazeres domésticos, na maternidade. Na adolescência, a gente, para mim, é a fase que a gente mais é reprimida, castrada e punida por ser quem a gente é. Então, a gente é empurrada também à não socialização, porque a gente não tem esse direito, né, de socializar como gostaria. E na vida adulta, a gente é o que a gente consegue ser. Depois de ter passado por tudo isso, depois de ter enfrentado tantas coisas na infância, ter sido empurrada para tantos lugares, eu acho que na vida adulta nos resta lutar para tentar reverter um pouco e amenizar todas essas coisas que nos foram empurradas quando a gente ainda não conseguia definir o que queria ou não da vida. Não sei se eu me faço entender.
Muito bem.
Então,
conforme a Laura disse, né, nós nascemos já pré-determinadas algumas funções sociais, né, a questão de gênero. Então, a mulher, ela nasce para brincar com a bonequinha, para ser uma princesinha, para cuidar, para brincar de panelinha. E é muito difícil ser uma princesa, né? Nós crescemos a princesa sem trono com muita dificuldade para nos tornarmos guerreiras, né? Então, é uma sociedade onde muitas mulheres aceitam, né? Tem uma sujeição a essa desigualdade, porque entendem que assim tem que ser. E mulheres educam os homens, né? Também machistas, e se comportam como tal, muitas vezes, para estar adaptadas dentro de uma sociedade que espera esse comportamento. Nós já somos engessadas e direcionadas a determinados papéis. Então, é muito difícil, sim, mas não é impossível. E acredito que nós somos muito fortes e temos que assumir essa força para nos colocarmos nos devidos lugares que são nossos dentro de uma sociedade. E para isso nós precisamos entender o que é o feminismo, né? Porque o feminismo não é um machismo, ao contrário. Ser feminista não é aquela mulher que não se depila, não é aquela mulher que não gosta de homem. O feminismo, ele não vem para disputar com os homens. Não, o feminismo, ele é um movimento social, ele vem reivindicar direitos, né? Vem reivindicar a igualdade, não a competitividade. A competitividade, ela já vem do mundo capitalista, né? Então, mas não uma competição de gênero, né? Só que nós somos enxergadas, as mulheres feministas, como mulheres machistas do avesso. Então, nós precisamos entender que cada mulher tem o seu tipo de feminismo. Se tu quer usar batom, ser uma feminista maquiada, é o teu direito. Se tu não quer, também é o teu direito. Se tu quer ser uma mulher que se depila, é o teu direito. Mas se tu não quer passar por isso, também é o teu direito. Então, muitas pessoas dizem, não, eu não sou feminista. Bom, se tu entende que as mulheres têm direitos iguais, tu és feminista. Só cada um tem o seu jeito de ser feminista. Então, o primeiro passo é nós não querermos englobar todos no mesmo cesto, no mesmo balaio, de uma mesma forma. Isso inclui a autoaceitação e a aceitação do outro. Então, se nós for fazer uma caminhada, né, na história, período paleolítico, né, onde imperava o matriarcalismo, depois o período neolítico, onde os homens têm o domínio da posse, vem o patriarcalismo. Então, nós vamos ver que nem sempre a mulher foi assim, né? Que até 10 mil anos antes de Cristo, lá no período da Pedra Lascada, as mulheres, elas eram protagonistas naqueles tempos, né? Naquela história. Então, assim, aonde foi que essa mulher perdeu o protagonismo e aonde ela se permitiu? Aquele ditado, né? Por detrás de um grande homem tem uma grande mulher, como um elogio, nós não podemos aceitar. Nós não somos contra a regra apenas para atuar por trás dos bastidores. Nós temos que estar no palco, nós temos que assumir esse papel de protagonista. E é isso que nós precisamos pensar, é o que nós precisamos refletir, é o que nós precisamos sentir em relação ao feminismo, como ele é. E tudo que é novo, né? Então, assim, ele é um movimento que ele é novo, porque ele começa lá no Ocidente, no século XIX, e aqui no Brasil, metade do século passado. Então, e com todas as forças contrárias, né, do machismo. Então, essa palavra, ela vem escutada, ela vem sentida de uma forma distorcida, né? Então, nós precisamos divulgar, sim, o que é o feminismo. Que ser feminista não é diferente de ser feminina e querer seus direitos.
Eu só queria adentrar um ponto que eu acho interessante a gente levantar, que a importância do que vocês falaram, de entender que não é um movimento único, um movimento, um bloco todo, é um movimento que visa um cuidado maior e um respeito maior, vive diversas coisas. Mas tem várias formas de se fazer isso, né? A gente teve uma vez, para o pessoal que está nos ouvindo, eu, a Ju e a Laura somos colegas, e nós tivemos uma vez uma palestra com a Thaís, participou até do episódio de racismo estrutural, de realidade racista. Ela falou que ela pertencia, acho que alguém questionou para ela se ela era feminista, e ela respondeu com uma pergunta de a qual feminismo tu te refere. E a Laurinha uma vez estava conversando e ela passou pela ideia ou pela pauta do feminismo negro, né? Feminismo da mulher negra, por ser a base dessa pirâmide. E acho que foi a primeira vez que eu tive esse entendimento de que não é uma corrente só, não é necessariamente todo mundo lutando pela mesma ideia. Tem várias ideias divergentes dentro do próprio feminismo, né? Tá certo?
Bernardo, como em qualquer opinião política, digamos assim, tem os galhos, né? E cada pessoa vai se identificar com um tipo de feminismo. Eu não sei se a Solange concorda comigo, mas, para mim, o feminismo ele tem que ser negro. Ele não pode não ser negro, porque se o meu feminismo não engloba todas as pessoas, para que ele serve, né? Então, talvez a Solange me rebata com alguma explicação do porquê isso é eficaz. Mas eu preciso que todas as mulheres se encaixem no meu feminismo. E aí, quando eu digo todas as mulheres, eu me refiro às brancas de classe média alta. Preciso também me referir às pretas da classe baixa, da classe média, da classe alta. Porque é muito fácil para mim, mulher branca, olhar para quem está em cima, pensar para frente. Mas eu acho que daí não surge um efeito se eu não olhar para quem está atrás, né? Para quem precisa da minha voz, digamos assim. É como aquela frase diz, não estarei livre enquanto outra mulher estiver presa, ainda que as amarras delas sejam diferentes das minhas. Porque as minhas amarras, enquanto mulher branca, são umas. Eu não quero ser tratada como princesa, eu quero que entendam que eu tenho capacidade de gestar um negócio. Eu posso ser uma boa médica, uma boa psicóloga, uma boa... Enfim, a profissional que eu decidi. E, enquanto isso, as mulheres pretas da favela Estão lutando porque elas querem ser vistas como mulheres, como gente que tem que ter seus sentimentos validados, né? E aí a gente está falando de um lugar com alto índice de estupro coletivo, inclusive, de violência, em que essas mulheres são completamente invalidadas. E aí eu vou deixar só me complementar ou divergir a minha opinião.
Perfeito, Laura. Quando o colega falava ali, né, quando falava em várias formas de ver o feminismo e algumas divergências, não sei nem se são divergências, mas são ramificações diferentes mesmo, que no final é para uma totalidade, né? São muitos galhos dessa árvore de raízes, né, feministas. Mas sim, o feminismo ele tem que ser para todos, ele tem que ser de todos. E as mulheres negras, né? Inclusive o feminismo, ele vem como um movimento social que alavanca outros movimentos, né? Entre eles das questões raciais. E eu venho de uma família branca, né? Certidão de nascimento, todo mundo fala que é branco, mas eu carrego uns cabelos crespos, cacheados, e que eu nunca, e isso é uma escolha minha, nunca desejei alisar esses cabelos, né? E eu nunca gostei das piadas, eu nunca senti essas piadas para mim, porque afinal de contas eu nasci numa família quase média, branca e tal, mas eu nunca gostei de piadas em relação a negros. E um dia eu escutei, ah, fulano, cabelo ruim, aí eu disse para alguém, tipo o meu? Igual o meu? E eu falo, não, até um crespo graúdo, muito bonito, sabe aquelas coisas extremamente racistas? E aí, a partir daquele momento, eu passei a me autodescrever, a me autoentender como uma mulher negra, de cabelos e alma negra, pelo menos. Então, nós temos a Casa das Sete Mulheres. Quem assistiu? Conta a história do Rio Grande do Sul. Sete mulheres brancas. E as mulheres negras? Onde elas estavam?
Onde estavam? Servindo.
Né? Elas estavam lá amamentando os filhos pequenos das suas sinhás e as suas filhas se deitando com os filhos adultos à força, com os filhos das sinhás, com os maridos das sinhás, onde estavam essas mulheres. Então, há de chegar um dia em que não se precise mais defender a bandeira da mulher negra ou das mulheres, há de se chegar um dia em que a igualdade de fato exista, e principalmente a equidade, que é a verdadeira igualdade. Mas, por enquanto, nós precisamos, sim, de lutar muito. Né? Aonde está esta mulher? De cabelo ruim, de coração bom, o suficiente para ser a babá, para ser quem tu confia a tua casa, para cuidar, para ser, enfim, mas que não está gerenciando a tua empresa ainda. Onde estão essas mulheres? Eu busquei dados atualizados, dados estatísticos, né? E aí nós vamos pensar em todo mundo, inclusive os ditos países desenvolvidos. Apenas 10% das 668 maiores empresas na Europa, com ações em bolsa, têm em suas lideranças cargos de coordenadores, diretores ocupados por mulheres. Apenas 10%. No Brasil, nós somos uma população de 213,3 milhões de habitantes. 52,2% são mulheres. E aí nós vamos ver todos os cargos, né, de liderança, nenhuma mulher chega aos 50%, sendo que deveria, porque ela é mais de 50% da população. Então, os cargos mais altos em conselhos bancários, por exemplo, são apenas 14,6% ocupados por mulheres. Juízas, né, que aí envolve toda a luta de um concurso, né, porque um concurso ele te dá, conquista direitos. Né? Mesmo assim, são apenas 38,8% das juízas são mulheres. Médicas, que aí carrega também a questão do cuidar, já que a mulher é para cuidar, né? Então, uma porta Mesmo assim, são 46,6%. E aí, quando falávamos lá no começo, né, ou antes, sobre professora, né, que as meninas, muitas dizem, ah, quero ser professora, porque é um dos primeiros exemplos, mesmo vendo entre professoras a disparidade, ó, professoras universitárias, que é um salário médio no Brasil de R$ 4.909, são 46,8% são mulheres, ou seja, menos de 50%. Já professoras de séries iniciais, né, até o sexto ano, que é o salário médio, 2.125, esse salário mais baixo, ele é ocupado por 94% mulheres. Então, aí nós já entramos, né? As profissões, as quais são mais ocupadas por mulheres, têm salários mais baixos. Até a ascensão nessa profissão, que traz um salário mais alto, é um percentual maior ocupado por homens. Então, assim, é toda essa coisa machista de que o homem tem que estar nos cargos superiores. E aí vem as questões bíblicas mal interpretadas, que eu acho que é uma pauta muito grande para discorrer aqui.
É que acaba... Desculpe, só não, vai... achei que tinha concluído, desculpe.
Não, não, é só um último parênteses, assim, nós temos uma lei, né, tem uma lei bem recente sobre a política, sobre as questões políticas partidárias, eleições, né, que essa lei diz que tem que ter no mínimo 30% de candidatas mulheres, que é para a mulher ocupar mais o espaço. E o que, que nós assistimos na realidade, né? Mesmo aumentando as mulheres em cargos políticos, nós assistimos uma total falta de apoio e muitas candidaturas fictícias. Aqui, nos nossos municípios, no interior, que isso é mais fácil de ver, né? Muitas candidaturas, fulano e fulana, empresta o teu nome e concorre para que, na verdade, os homens possam concorrer ao pleito e ocupar os cargos. Então, nós, mulheres, não podemos aceitar, né? Queres que eu seja candidata, eu vou para me eleger. E as outras mulheres também pensarem sobre isso, né? Por que que a maioria das mulheres votam em homens? Por que que nós acreditamos, enquanto as nossas famílias cada vez mais são compostas por mães solos, por mulheres que são capazes de dar conta de cuidar de uma família, por que que nós carregamos internamente o patriarcado de que os homens é que têm que ocupar os cargos, de que os homens é que têm que legislar por nós? Então, nós precisamos refletir sobre isso, sim. E penso que é um bom mês quando nós falamos da saúde da mulher, quando nós falamos de câncer de mama, porque a mama é o símbolo feminino. E quando o feminino está agredido, quando o feminino está sofrido, quando o feminino está adoecido, de certa forma, pode sim refletir no câncer de mama. Por uma história genética, mas todo o emocional, nós sabemos que é um fator desencadeante. Então, nós precisamos refletir muito sobre isso.
Se eu puder abrir um parênteses, tá? Na questão... Estão me escutando?
Sim.
Na questão da mulher na política, né? Além de a gente ter essa cota aí para as mulheres candidatas, e aí a gente vê essas candidaturas fictícias, né? E olhando por outro lado, se a gente for observar, porque eu tô querendo mostrar o machismo em outro aspecto também, se nós formos mostrar as mulheres que de fato se candidatam, e a gente acompanhar a rotina dessas mulheres candidatas e a rotina dos seus oponentes, homens, a gente vai ver o quanto esses homens conseguem disponibilizar de energia, de tempo, para que eles possam fazer a campanha deles, se especializarem e tentarem ser o melhor candidato possível para conseguir esses votos, e o quanto a mulher que já tem uma sobrecarga, né, uma jornada dupla ou tripla por conta dos afazeres domésticos, é prejudicada, né, nesse páreo. Então, além de não termos candidatas, as candidatas serem fictícias, as candidatas que de fato querem um lugar, né, na política, tem esses obstáculos todos na frente. Então, é como se não bastasse nós termos cotas de candidaturas, nós tínhamos que ter cotas de efetividade, de mulheres efetivas dentro dos cargos.
E eu tava vendo que, tipo, que a porcentagem da Câmara de Deputados, federal, no caso, né, são 15% das mulheres. E esse número teve um aumento de 50% nos últimos tempos, da última eleição. Então, como acaba sendo difícil para te legislar, para te virar uma pauta que interesse para as mulheres, que represente as mulheres, sendo que tem 15% da Câmara, e nem sempre esses 15% vão ser favoráveis, porque temos muitas mulheres que são mais conservadoras e que não abraçam o movimento feminista também, né? Isso é uma coisa que eu queria até questionar para vocês. Como vocês veem como lidar com o que até a Sol estava falando antes, essa não sei se pode ser pintura, essa pejoração que acontece com o movimento feminista?
Eu quero, antes delas responderem, eu ainda estava falando hoje mais cedo para o... Não sei se foi o Bernardo, se foi em terapia. Não sei quais os contextos que eu falei, mas... Eu não me entendia muito assim como uma mulher atuante do movimento feminista. E eu não sabia exatamente onde eu me encaixava nesse contexto. E aí agora eu tô aqui bem quietinha, só ouvindo elas falarem. E aí, e uma coisa que eu já entendi é que existem várias, né, vários galhos aí do feminismo, várias formas de atuação. Me faz pensar também, falando agora, que tem as mulheres que não apoiam, né, o movimento, e aí me faz pensar no tabu que o feminismo ainda tem, né? E não é pequeno, é muito grande, justamente pelas pessoas não terem essa noção de que não existe uma forma de feminismo, de que tu não é uma feminista que tu é obrigada a ser de determinada maneira. Não, tu pode ser, sim, como elas estavam falando, feministas à tua maneira. Então, eu acho que a gente começar a falar sobre dizer que não e sair gritando aos sete ventos, não sei se é assim o ditado, mas... sim, é importante, e que tu pode ser feminista e defender aquilo que tu acredita, né? Então, meu parênteses aqui, vocês podem responder a pergunta do Bernardo.
É, a questão que a Júlia citou é importante, porque as mulheres precisam, as mulheres que ainda rebatem um pouco essa nossa pauta, é que elas podem ser feministas e quererem cuidar do lar, quererem ter filhos, e serem domésticas e o que elas quiserem. E aí é o ponto, ser o que elas quiserem. Elas não vão ser o que elas quiserem porque elas foram empurradas a brincar de casinha desde a infância. Elas vão, de fato, ser o que elas quiserem. E aí, para isso, a gente precisa de um feminismo já na raiz, tá? Nos criar com neutralidade para que a gente decida. Tu queres cuidar da casa e ter filhos? Ou, entendeu? Ou tu queres uma carreira diferente?
Várias opções, né? Livre
escolha. Inclusive para que essa mulher não seja manipulada a achar que ela quer é uma casa e filhos e se relacione com alguém por uma questão financeira, por achar que é assim, eu preciso procurar alguém que tenha dinheiro, já que eu estou sendo preparada para cuidar do lar para essa pessoa. E acaba se frustrando em um relacionamento, né? Vítima de um relacionamento abusivo, de traição, de agressão, e seja condicionada a ficar naquele relacionamento porque ela não sabe viver outra vida que não dentro daquela relação, que não dentro daquela casa, né? Então, essa mulher precisa de certeza, é isso que eu tô querendo ou tô sendo empurrada a isso? Né? Então, o meu parênteses é o que a Júlia falou, é esse, não respondendo ainda a pergunta do Bernardo.
Sim, exatamente. É essa liberdade de escolha. E o que acontece, assim, ó, o feminismo, como outras pautas, né, vem assustando as pessoas. É o bicho papão, sabe? É o velho do saco. Ou seja, é a bicha papã, é a mulher do saco, a velha do saco. Então, nós precisamos, sim, que as pessoas entendam o que é o feminismo, e nós precisamos sim falar sobre isso, nós precisamos nos comportar dessa forma, sem medo, sem vergonha, né? Porque nunca ficou de ser a feminista aquela mulher que nunca vai cozinhar. Não, só que ela vai decidir isso, né? Não é porque ela é obrigada. E como a Laura disse, a gente vive numa cultura patriarcalista, onde a mulher tem que ser amparada, ela tem que ter um amparo. Eu escutava muito isso, assim, de pessoas: ah, minha filha casou, a fulano casou a filha, tá amparada agora, até poder morrer descansado. Como se a mulher fosse um objeto que passa de uma mão para outra. Uhum. Né? A questão do sobrenome, né? Fica com o sobrenome do pai, acrescenta o sobrenome do marido. Que hoje não mais é necessário, mas antigamente aquela mulher ela tem um dono. E aí, a partir dessa mentalidade de dono, de propriedade, vem o feminicídio, enfim. Então, nós precisamos sim divulgar intensamente o que é o feminismo. O feminismo não vem para competir com os homens. As mulheres... a gente está uma feminista mal amada. Não, as mulheres não estão em guerra.
Nossa, quantas vezes eu já escutei isso, falando que as feministas são mulheres mal amadas. Gente, vocês não têm noção da
quantidade. Se toda mulher mal amada virasse feminista, o movimento feminista ia se tornar equivalente ao cristianismo. Porque o que mais tem por aí é homem que não sabe amar as mulheres. Então, são mulheres mal amadas. Elas não estão sendo amadas da maneira ideal. Então, seria excelente se as mulheres mal amadas fossem feministas, mas isso não é verdade, né?
Eu penso que as mulheres feministas, elas têm uma tendência a ser duplamente amadas. Porque, primeiro, elas vão se amar, e quando tu te ama, tu tem mais chance de encontrar alguém que te ame, né? As feministas não acreditam em casamento, não querem casamento. É a liberdade de acreditar, de querer, de não querer. Eu sou uma feminista que sou casada pela segunda vez, né? E eu sempre dizia isso quando jovem: ah, não vou casar. Acabou que casei, descasei, casei de novo. E agora, nessa idade que eu estou, eu gosto de estar casada. E já avisei meu marido: caso aconteça alguma coisa, vou casar a terceira vez. Se achar um par, que seja um parceiro. Mas não porque eu preciso estar casada, porque a sociedade assim espera. Mas porque eu gosto. Não é uma experiência que está sendo ruim, entendeu? Mas com a liberdade de amanhã depois não querer estar e não estar. Então, é isso que tem que ser entendido. Que feminista não é uma mulher que não vai ter filhos, que não vai ter marido, que não vai cozinhar. Não, ela vai fazer se ela quiser.
Essa frase eu achei ótima, só. Essa frase eu achei incrível. Gente, eu vou dar uma pausa no episódio para a gente passar propaganda remunerada e a gente já volta. Voltando, pessoal. Falei que seria rapidinho. A Laurinha vai responder o resto da minha pergunta que tinha ficado para trás. Ela disse que ia dar sequência aí. Diga, Laurinha.
Bernardo, então, só retomando, né, tu confirma para mim. A tua pergunta era sobre a ridicularização que as pessoas fazem com o movimento feminista, não? Com a resistência que as pessoas têm, enfim. Hoje eu namoro, tá? Mas quando eu me descobri feminista, eu não namorava. E eu posso te dizer que eu tenho mais... não é coragem, mas eu me sinto mais à vontade de me intitular feminista agora namorando do que quando eu não namorava. Porque eu acho que as pessoas olham para as feministas de uma maneira... Que nos coloca numa posição de objeto e de sabe a marcha das vadias, se eu não me engano, que chamam?
Uhum.
Acho que é, né? Olhou para o feminista e imagina essa marcha, imagina tudo de mais rebelde que uma mulher possa querer fazer. E eu me incomodava um pouco em ser posta nessa posição.
É um olhar preconceituoso das pessoas, né?
Exatamente.
Porque não entenderem.
Exato. E eu me senti incomodada por saber que eu ia dizer que eu era feminista, eu não ia ter oportunidade de explicar o que era feminismo. E o que as pessoas pensam sobre o feminismo é algo pejorativo, então eu ia me encaixar e eu sentia vergonha. Namorando, e eu sei que isso que eu estou fazendo talvez seja algo extremamente atravessado pelo machismo, sabe? Com certeza é, mas eu ainda não estou preparada para fazer diferente. Mas agora, namorando, eu me sinto mais à vontade para dizer, olha só, eu feminismo não tem a ver com ser alguma coisa pejorativa, porque eu tenho namorado, ele entende o meu feminismo, então parece que abre para as pessoas uma possibilidade de ser algo legal. Eu não sei se tá fácil de entender.
Tá.
Ah, ela é solteira, feminista, sim, quem é que vai querer, mal amada, não sei o quê. E eu namorando, sinto que eu tenho um respaldo.
É como se já tivesse a resposta para metade dos preconceitos que as pessoas têm.
Perfeito, exatamente. Já meio que tira do meu caminho alguns obstáculos.
É, na verdade, né, ainda é a nossa sociedade machista que a mulher precisa de um aval, né? Precisa
ser aquilo que ela é.
Mas essa é a fase princesa, né? Eu chamo a fase princesa da lagartixa. Quando nós viramos guerreira, nós saímos do casulo. Mas é uma maneira de sobreviver que a mulher ainda encontra. E aí é onde entra, muitas vezes, o comportamento, não daquela mulher que assume seu feminismo avalizada, mas a mulher que se comporta de forma machista, né? E vem daquele, como é, não pode vencer o inimigo, una-se a ele. E aí muitas mulheres justificam, né, por uma questão assim, assado, a mulher, ela tem que ser obediente, ela tem que isso, ela tem que aquilo, tá escrito aqui, tá escrito ali. E não é que elas estão felizes com aquilo, não é que realmente elas acreditam, mas é uma maneira de sobrevivência. Vou fingir que estou feliz, vou fingir que é assim mesmo, vou agradar os homens, né? E vou ficar bem na sociedade.
Não, e eu acho que também passa, eu conversando com mulheres, assim, não tem autoridade para contar alguma coisa, mas o que eu vejo é justamente essa questão de tu não conflitar e não pensar sobre esse conflito que pode existir, no sentido de, aquela guria defende o feminismo, aquela guria anda de cabelo curto, por exemplo. E daí, enquanto pessoas rechaçam, homens ou mulheres que têm um comportamento machista rechaçam isso, essa guria nem pensou sobre a liberdade que essa mulher sente em estar de cabelo curto, ou de não estar usando sutiã, que eu acho que é algo mais palpável, uhum. E que normalmente acaba sendo mais hostilizado pela sociedade. Muitas mulheres, por não terem contato com o feminismo, não nem tiveram a concepção de que aquilo pode trazer um conforto surpreendente. E, cara, será que eu não me sentiria mais confortável se eu tivesse um sutiã também? Tu saber que existe, mas tu nem saber o que, que aquilo pode te proporcionar, né?
A representatividade atrás das coisas, né?
Também,
eu sou
exato.
Uma mulher que... Uma jovem mulher que não conseguia ficar sem sutiã. Isso era uma coisa que me incomodava muito, porque eu tinha muita vergonha de ficar sem. E de, tipo assim, às vezes... sair na rua sem, eu pensava, assim, meu Deus, mas se eu sair sem, vai ficar todo mundo me olhando. Sabe? Era um constrangimento, mas eu não tenho que ter vergonha do meu corpo. É meu. Então, foda-se, sabe? O que os outros vão pensar?
É, mas se tu parar pra analisar, Júlia, eu já me peguei nessa pauta e a gente sente vergonha de não usar sutiã quando a gente tá no nosso dia a dia, querendo se sentir mais confortável. A gente não sente a vontade para não usar sutiã. Me sinto mal e tal, tenho vergonha. Mas se eu for para uma balada à noite e eu colocar um decote enorme sem sutiã e eu me sentir sexy, eu não tenho esse mesmo problema. É como se eu, satisfazendo os olhares masculinos, que não se satisfazem com o meu conforto. Eles se satisfazem com o que os olhos deles estão recebendo. Então, eu na rua, confortável, eu sou um problema. Mas eu na balada, com decote enorme, seduzindo, sendo agradável aos olhos alheios, aí é legal, aí eu não me sinto assim. Então, quanto também a gente quer corresponder a alguma expectativa, né?
E como a gente é atravessado por isso o tempo todo, né?
Deu curto.
Eu acho que eu cortei a fala de alguém, eu não sei, desculpa.
Não, eu disse que excelente foi essa colocação, é exatamente assim, né?
É muito bom estar, na conversa com vocês, gente. Eu queria trazer só para um lado, assim, daí, acho que integrar um pouco mais os homens nessa conversa, no sentido que o feminismo acaba trazendo vários espaços, questionando muito, inclusive, da masculinidade, né? E acho que todo mundo sabe, todo mundo que nos escuta com frequência percebeu que eu sou uma fina flor e um noinho, por ser possibilitado pelos questionamentos da masculinidade não saudável. Então, o feminismo, como a gente estava falando, tem várias ramificações e acho que afeta os homens diretamente. Às vezes, alguns caras se sentem muito confrontados, como a gente estava conversando, mas como integrar um homem nesse meio? Como vocês fazem para explicar o feminismo para o homem e dar, sei que é chato ser professora de maternal, de marmanjo, que não entende feminismo e não entende as coisas. Mas para a galera que vai nos ouvir e não está integrada do papo, o que vocês podem deixar para o pessoal se localizar e entender como isso é positivo para eles? Depois eu dou a minha ideia de como eu acho que é para nós homens.
Bernardo, não te preocupa, que a gente está super com disposição de ensinar marmanjo, tá? Desde que eles queiram aprender. Vou deixar para só responder essa aí primeiro, tá? Para eu não tomar conta demais.
Nossa, Laura, que responsabilidade. Eu acho que, assim, não é uma coisa que a mulher vai se colocar como uma professora, né? Primeiro, os homens podem ser autodidatas. Eles podem buscar esse conhecimento com empatia, se colocando no lugar do outro. Primeiro, entendendo as suas falas, interpretando. Sabe aquelas piadinhas em relação a mulheres? Os homens, eles são tão machistas, às vezes, que eles não entendem que são. E aí eles te contam uma piadinha, morrendo de rir, sobre uma mulher na direção, coisas assim. Então, assim, teve um tempo que eu fazia que eu não via. Agora eu paro, eu olho e eu digo, escuta o que tu tá dizendo. Isso é horrível, isso é uma agressão, isso é assim, assim, assim. Para que a pessoa consiga se dar conta e consiga se colocar no lugar do outro, né? Imagina aquilo que eu não quero para mim, por que eu vou querer para o outro? E falando da roupa, né? É muito comum tu encontrar um homem no calor só de bermudas andando. Tem supermercado, aqueles barrigão de fora. Mas a mulher... Ah, por quê? Porque ele sente calor. Mas a mulher não. Se a mulher colocar uma blusinha mais curtinha, alguma coisa, não é porque ela tá querendo chamar atenção, tá sensualizando. A mulher não sente calor também?
Então, mas é que o nosso corpo, ele é um instrumento, né? Um objeto. Ele é visto como algo que serve para agradar.
Dando, então, ele é objetificado, ele... né, o tempo todo. Como é que é, Bê? Ele é algo que a gente vinha conversando.
Sexualizado?
Não, algo passivo.
A propaganda da cerveja, né? Vai, verão, vem, verão, né?
Mas, gente, não... Olhem as roupas femininas e as roupas masculinas. Se as nossas roupas, as roupas das mulheres, não são extremamente mais... A moda não vai muito mais além com a gente do que com os homens. Os homens não precisam vestir-se também tão bonitos. Quem precisa estar bonita, então, as roupas das mulheres são a cinturada aqui, tem um corte na cintura que é fina, o busto que levanta, né? Cheia de estratégia para alterar o nosso corpo para que ele fique visivelmente agradável. Enquanto isso, a gente não vê masculino a mesma ideia, né? A mesma força. Com esse objetivo mais bem apresentáveis para nós mulheres. Então, a gente vive sem perceber, buscando estar sempre de maneira que agrade aos olhares masculinos, né? Principalmente de maneira objetificada, agradando fisicamente, agradando sexualmente.
Eu estava conversando com uma amiga minha que faz estágio comigo, e falando, bah, eu acho tão massa que vocês mulheres têm várias opções de roupa para escolher, mas eu acho que vem justamente por isso, né? Por querer enfeitar um corpo que é um corpo que está à mostra, é um corpo que está ali para um outro. E por isso que precisa ter tantas opções de vestimenta e deslumbre, assim, corporal. Eu tive uma vez Te cortei, só?
Não, eu te cortei. Eu disse que eu ia fazer uma pergunta depois. É que não estamos com a possibilidade de levantar a mãozinha aqui.
Eu estava conversando uma vez com um colega quando eu trabalhava numa loja e a gente estava debatendo sobre a exposição dos mamilos, né? E eu falando, olha, meu, eu acho que assim, ó, por que, que o cara pode andar sem camisa e mostrar os mamilos e a mulher não pode andar sem blusa e mostrar os mamilos? Tava começando, acho que estava começando um movimento em Recife ou São Paulo, no carnaval, das mulheres andarem sem biquíni. Porque com certeza deve ser muito mais confortável, gente. Eu não, obviamente não tenho seios, mas me parece muito desconfortável andar com um negócio segurando teu seio, né? No calor ainda. E daí a explicação que ele me deu foi porque Deus criou a mulher com seios. E não eram a mesma coisa. Então é de novo essa ideia de o cristianismo, a sociedade que em tese deveria ser laica, vindo e atrapalhando, chegando na vida individual, chegando, não está mais no coletivo, ele está no singular, já está atravessando como a pessoa se veste, como a pessoa pode se vestir, em tese, né? E é muito frustrante ver que as pessoas se permitem usar desse tipo de argumentativa, porque não é uma argumentativa que tem razão. Às vezes a crença de uma pessoa não é a mesma daquela. Mas mesmo assim a subjetividade acaba sendo apagada, né?
E é muito fácil colocar a culpa em Deus, né? E Deus nos fez vestidos? Nós nascemos de roupa?
Exato.
Ele nos fez lindo, com o corpo, né, perfeito. Se é para acreditar assim, fomos feitos, então fomos feitos perfeitos? Não de roupa. Quem inventou a malícia? A maldade.
Exato. Exato. E é como é frustrante isso, né, Fão?
É. Eu queria. A pergunta que eu queria fazer era na fala da Laura ali, né? Claro, nós temos uma boa diferença de anos de idade, assim. Hoje eu tenho uma visão já um pouquinho diferente. E aí eu pergunto. Nós, mulheres, nos vestimos para agradar a quem? Se nós formos numa festa e daqui a um tempo uma mulher repetir o mesmo vestido e perguntar para os homens da festa, provavelmente, muito poucos irão lembrar. As mulheres lembrarão que ela estava com o mesmo vestido de novo.
Isso eu já tinha ouvido falar.
Pensar sobre isso.
Isso eu já tinha ouvido, Bernardo, sempre humilde. Totalmente, mas aí é a discussão, eu penso, da rivalidade feminina que também nos é implantada, né? Tem dois parâmetros, tem dois pontos de vista na mesma questão, para tu ver o tamanho do problema, que é o quanto as marcas de roupas e o capitalismo produz coisas para que a gente busque atrás de uma beleza inalcançável, e o quanto a gente por uma questão de rivalidade feminina e o quanto isso só atinge a nós mulheres, e por isso eu citei que as marcas de roupa masculinas não exigem tanto, não oferecem tanto, aliás, tantos detalhes com meninas, não sei se eu me faço entender.
Sim, e é aí que nós mulheres precisamos, mulheres e homens, mas precisamos estar atentos e empáticos, né, e unidos.
Uma
melhor, mais justa, mais igualitária.
Eu acho que passa por esses detalhes que às vezes as pessoas têm mania de ignorar, né? É o que a gente estava conversando, assim, sobre tu ser. Quantas amigas também acho que é. Mas daí eu acho que vai ter que ser num episódio sobre saúde masculina que eu vou abordar isso. Mas quantas amigas os homens têm costume de ter e não sexualizar elas? Quantas relações a gente tem de maneira saudável? Como o homem, quais elogios o homem escolhe fazer para uma mulher? Porque normalmente é esse elogio que visa ver o corpo, visa ver a vestimenta, visa ver a forma, sabe? Esse elogio físico. Dificilmente é um elogio moral, é um elogio intelectual. É sempre essa coisa visando a forma física, né?
É uma régua, né? Medindo o quanto a gente está agradando, né? O quanto a gente está satisfazendo, que comprova aquilo que a gente falou sobre estarmos aqui, se todos estivéssemos. E aí a gente recebe um elogio como se fosse uma avaliação, né? Do quanto eu estou atendendo a expectativa. Ah, se eu fui chamada de gostoso, significa que fisicamente meu corpo está agradando, está atendendo a expectativa. Se eu fui chamada de... Para mim, configurou um assédio sexual. Estou atendendo mais um quesito da idealização masculina e assim por diante.
Os caras normalmente não são educados a isso, no sentido de eles não cuidam isso, eles não têm... Não que eles não tenham como ter acesso, porque tem. Tá aí a Laurinha com rádio, tá aí a Sol falando, feminista há muito tempo, a Ju falando da experiência dela, a Lu falando da experiência dela, vários podcasts. Então, tem acesso. Mas é o que a Laura também estava dizendo antes, no sentido de... Não importa de ensinar desde que o marmanjo queira aprender. E a distância desse marmanjo que quer aprender. Porque... Nos caras, na roda de amigos, o cara que fala, ah, irmão, não concordo com essa tua piada, normalmente é rechaçado pelos outros, né? E essa cultura que cabe a nós homens quebrar, né? Porque é um amadurecer que vai trazer benefício para todo mundo.
Quanto os homens estão motivados a melhorar essa cultura? Estão motivados a ponto de ser rechaçado na roda de amigos ou só estão motivados internamente, né? E aí eu não estou julgando nenhuma decisão. É só uma reflexão que cabe fazer, né?
E acaba sendo muito... muito eu agora, participando do ensino infantil, que eu estou fazendo estágio numa escolinha, É engraçado ver que esses estímulos para os homens e para as mulheres começam desde muito cedo. E principalmente para mim, e para a Sol e para a Laura, que moramos em cidades pequenas, acaba sendo muito mais, a cultura acaba sendo muito predominante nesse sentido de direcionar, que é o que a gente estava conversando antes, já empurrando as mulheres para determinados lugares que são os que são normalizados pela sociedade, né? É difícil... Acho que a Laura fez uma passeata na luta contra o feminicídio, né, Laurinha? Acho que foi ano passado?
Sim,
Ano passado, é.
Teve uma passeata aqui na cidade, né? Houve um caso de feminicídio que eu não vou mentir, não foi eu que organizei essa passeata. E o caso de feminicídio, eu não me lembro exatamente qual foi, mas foi um que nos marcou muito, que repercutiu muito. Talvez daqui a pouco eu vá lembrar e aí eu já falo. Mas que foi muito bom ver, porque ainda que seja uma cidade pequena, a gente não percebe uma união em relação a isso, tá? A gente é muito atravessado por culturas nas cidades pequenas, mas a gente tem muita dificuldade de se unir quando é algo tão polêmico. E essa passeata foi, assim, foi muito tocante. Eu acho que foi o que conseguiu tocar várias pessoas, porque cada pessoa saindo de dentro de uma casa para mover... Né? É um pensamento contra algo que a gente sabe que está aí, a gente nunca dá a cara a tapa para falar disso, né? A gente parece que está num universo paralelo em que isso não está acontecendo. E a gente ter feito essa passeata, eu senti que foi um certo choque para algumas pessoas, assim, porque ainda que um casal não desse bola para essa pauta, a filha dele estava na passeata. Então, esse assunto entrou para dentro de casa, entende?
De alguma maneira, né?
De alguma maneira, esse assunto entrou. Não foi a Laura falando na rádio aquelas loucuras que ela sempre fala. Foi a filha deles que foi por algum motivo e comentou quando chegou em casa. Foi o filho dele, entende? Então, foi uma maneira de adentrar esses lares de maneira sutil, mas que tocou as pessoas.
Eu lembro que essa mesma passeata se repetiu aqui em São Lourenço e foi muito bonito, foi muito emocionante ver as pessoas, teve muita gente que foi ver que teve adesão, né? Eu não consegui no dia, eu tava ocupado, mas eu me lembro de ver no jornal da cidade e pessoas que eu até achava que não, não estariam lá presentes, mas conscientizar-se sobre essa ideia e sobre a importância de um movimento como esse, é, eu acho que é dar voz ao que não quer ser falado.
É. E... Eu não vou mentir que eu acharia importante que a gente estivesse levando isso para a sala de aula, tá? Que a gente estivesse levando isso para a locução, para que a gente consiga, talvez, prevenir, não ter que estar remediando como a gente faz na passeata, né? Tentando correr atrás da máquina. Não sei, acho que a gente faz pouco, sinceramente.
Eu acho que é a mesma coisa que a gente fala sobre... Só que exatamente. Hoje em dia, o suicídio, ele já está num patamar um pouco mais avançado que o feminicídio, né? Mas quem sabe a gente consegue levar isso, né? Levar isso a um mundo. Porque assim como em muitos momentos o suicídio ainda é tabu, é muito mais, né? E as pessoas não...
É que quando a gente fala de suicídio, a gente está todo mundo se compadecendo com aquilo que aconteceu. Quando a gente Sim. fala de feminicídio, algumas pessoas se compadecem, outras culpam a vítima, né? Mas o que, que ela fez? Tá, mas por que, que ele matou? Tá, mas também ela era louca, sabe? Então, a gente já se divide nesse momento.
Não, ok, eu concordo. Eu só digo que, assim, teve um momento que o suicídio também foi assim. Quantas pessoas não perguntaram, morreu de quê, tá? Mas o que, que ele tinha? Ele era jovem, não tinha problemas. Então, eu acho que acaba em se iguala, mas se difere no momento em que o Setembro Amarelo é uma movimentação enorme e a pauta do feminicídio ainda não. E tem que ser uma mais fácil.
Gente, assim, se vocês forem, se formos ver a lei, até pouco tempo tinha um crime de honra. Né? Lavou a honra com sangue. Os homens não
mais
pra
isso. Eu preciso fazer na minha primeira comparação que eu consegui fazer, assim. Que eu...
Então, tem que ser trazido como uma cadeira de educação, inclusive. Uhum. Né? Até porque o suicídio, muitos suicídios vêm da violência doméstica das mulheres torturadas emocionalmente que chegam ao suicídio. Então, ele é um feminicídio indireto. Então, precisa se trazer isso, principalmente em tempos que tudo que nós alavancamos de políticas de direito estão sendo desmontadas. Então, precisa, sim, trazer isso como reflexão para a educação, sim.
Eu concordo plenamente com vocês. Eu acho que como diversas coisas que acaba, a nossa educação acaba falhando na questão de formação de pessoa, acho que alguém caiu, gente. Acho que a Ju caiu.
A Júlia.
A questão do feminismo, questão da igualdade de gênero, ela acaba passando em branco, né? A gente não tem acesso. Eu, até me dá pra isso, não tinha acesso. E só para fazer um gancho, que eu já vou puxar pra gente concluir, acho que a Laurinha usou um exemplo de não era a Laura falando aquelas loucuras na rádio, quando ela tava falando sobre o movimento que teve em Cristal. Eu acho que a questão de não ser falado, de ser tabu, passa muito por isso. Porque a gente, por mais que a gente fale muito sobre o assunto, nós não falamos com todos. Às vezes a gente está falando sozinho. E por mais que as pessoas estejam na nossa frente, nos olhando, elas não estão ouvindo e entendendo o que está sendo dito. Não como uma falha do feminismo, e sim como uma falha da sociedade que não prepara essa pessoa para entender o que aquilo atravessa ela. Entender que tem, para além da visão dela de mundo, temos um macro social e o macro afeta diretamente o micro da vida daquela pessoa. Se ela entender, por exemplo, se aquela menina entender que uma relação onde um grita com o outro é equivocada, é agressiva, é excessiva, ela vai entender no relacionamento dela, no namoro dela, que o namorado dela não tem direito de gritar com ela.
Uhum.
Então, eu acho que a gente peca muito nessa educação. A educação de entender também que o macro, o movimento feminista, afeta cada detalhe da nossa vivência. Para o homem, aquele homem que gosta de chorar em público, gosta de ser sensível e não romantiza o homem bruto e grosseiro, o homem que tem espaço para essa sensibilidade. E, bom, né, para todas as outras situações, eu posso falar do homem hétero, cis aí, que é a classe que eu pertenço. E como a gente sente falta dessa educação, né? De não estar preparado para entender o que está sendo dito ao nosso redor.
Na verdade, os homens também são...
Eu ia deixar o espaço para a Sol falar, mas a Sol está tão quietinha que eu nem sei se ela está escutando.
Tô. Os homens também são vítimas do machismo. Também é dado a eles um papel de
Bernardo,
pedra, de não poder sentir...
Como estamos nós aqui
hoje
falando.
A Sol está falando, Lori.
Ué?
Não está ouvindo ela?
Não, mas pode seguir aí, segue aí.
Pode falar, Sol.
Não, eu falei que os homens também são vítimas do machismo, porque é dado a eles um papel, né? Assim como a mulher já nasce com uma expectativa de comportamento, os homens também. Isso leva os homens também ao adoecimento.
Sim.
Então, o homem precisa o tempo todo provar que ele é macho, né? E macho não chora. Macho não sente, aí é onde entra alcoolismo e outras coisas, porque os homens precisam anestesiar as suas dores.
Exato, exato. E é isso que é tão absurdo, né, Sol? Porque enquanto que o feminismo promove um bem-estar e um cuidado, uma melhora na experiência de saúde do homem, é esse mesmo homem que, por ter entendido que essa é a forma correta de ser cis, hétero, ele luta ferrenhamente para que as coisas se mantenham. Então, é tu romper todo um ciclo que era até hoje considerado natural. E é muito prejudicial para a gente, é muito agressivo para a nossa existência. E, gente, a Ju caiu. Eu queria puxar para aproveitar a Sol bastante o quanto ela percebe. E daí eu prometo, pessoal, que é a última pauta, pessoal, que está nos ouvindo. Que o episódio está ficando longo. Mas como a Sol percebe que essa realidade tão machista afeta a sexualidade das pessoas que chegam até o consultório dela? Depois eu dormi, minha experiência.
Muito, muito, muito bom. Acho que poderíamos ter um outro momento sobre sexologia, mas eu recebo muito. Tanto homens quanto mulheres, afeta ambos. As mulheres por não ter contato com o próprio corpo, por não conhecer o seu próprio corpo, por ter a condição de servir. Então, as mulheres, grande parte das mulheres têm dificuldade de orgasmo, elas não conseguem aceitar o seu corpo como esse corpo é, quando chega uma determinada idade, né, que fica mais flácido, enfim. Assim como os homens, né? Como o machismo, os homens pedra, os homens que não sentem, e é vista a sexualidade de uma forma distorcida como uma relação sexual em si, como um coito, uma ereção. E aí os homens que têm todo o direito em um dia não estar muito dispostos e começar uma relação e não ir até o final e como diz popularmente, dar uma brochada, naturalmente poderia virar e dormir ou recomeçar o namoro, é traumatizante, que eles podem desenvolver um transtorno gravíssimo, e por medo de que isso aconteça de novo e acaba acontecendo. Então, os homens sofrem muito também, assim como as mulheres. Então, chega bastante... muito ao consultório, a gente trabalha com técnicas de relaxamento, né? Atenção plena, enfim. As mulheres muito com a orientação para descobrir o próprio corpo e vencer os preconceitos e os tabus. E os homens para entenderem que eles são humanos e que humanos são feitos de afetos, né? E que o pênis é um corpo cavernoso, etc. e tal, com circulação sanguínea e não um ferro frio em uma pedra. Então, é muito bacana, assim, sabe? Eu descobri a sexologia na clínica, né? E pensei, nossa, eu vou me especializar nisso, porque está levando as pessoas a um conhecimento muito grande. E é muito difícil alguém chegar na terapia e abrir de primeira, né? As pessoas chegam por outras coisas, por uma depressão, por uma ansiedade, né? Agora sim, com a titulação na sexologia, é mais comum as pessoas procurarem direto por uma disfunção sexual, um sofrimento, mas não é via de regra, viu? As pessoas iam mais por outras coisas e ali abre aquela ferida.
Laurinha, quer comentar alguma coisa, minha filha?
Voltei agora, né? Eu fiquei um tempinho sem escutar o começo da fala da Solange, não escutei. Mas esse assunto que tu trouxe, eu e a Sol já tínhamos conversado, né? Em uma outra oportunidade, sobre o se perdoar, né? A gente acostumou que as mulheres podem não querer transar, enquanto os homens devem estar ali sempre prontos para tudo, né? E para a gente é tudo normalizado e a gente perde a vontade da relação e a vontade volta. Não sei se a Sol chegou a falar quando eu não estava escutando, mas enfim, a mulher tem picos de tesão e de não tesão e o homem também deveria poder ter, né? O homem também deveria ter o direito de ficar mais cansado, ficar ansioso, perder o tesão, recuperar o tesão, enfim, coisas que no homem é fisicamente percebido e na mulher não é, mas é algo que deveria ser mais normalizado, né?
Eu acho que enquanto a gente tem essa competição de homem mais macho, e aí eu acabo tendo muita sorte de conhecer o movimento feminista, não me declaro um ativista, porque eu não sei se posso ser sendo homem, mas acho que discuto, sou bem atuante nessa questão de saúde masculina, no sentido de que a sexualidade é algo natural e fluido, extremamente fluido, e a gente às vezes peca achando que a broxada ou os desconfortos que podem acontecer durante o sexo, que não são socialmente aceitos, são algo que prejudica ou desumano, que te tira desse papel de sensual, de sexualizado. E a gente se pune, nós homens acabamos nos punindo muito, né? Não tem nada de constrangedor, e aí pro brother que estiver me ouvindo, né? Não tem nada de constrangedor em tu gostar, parar e conversar. Tudo bem, isso acontece. Acho que se cobrar em excesso só dificulta muito. Eu estava fazendo referência também a um episódio de Realidade Racista. A gente conversou sobre diversos temas. Um deles foi sobre a hipersexualização dos corpos negros, né? E passou pela questão do falo do homem negro ter que ser sempre enorme, daí ter essa cobrança nos homens negros. Mas essa cobrança por empenho, por ser um cara extremamente sexualizado, que quer constantemente transar, afeta muitas pessoas. E cada pessoa tem seu próprio nível de libido. Cada uma lida com o sexo de determinada forma. Cada uma sente prazer de determinada forma. Quando a gente passa essa generalização para o homem, a gente automaticamente castra ele, mesmo que ele esteja transando. Mas castramos porque ele deixa de transar da forma dele, né? Eu posso levantar para os amiguinhos aí, né, galera?
Perfeita a tua colocação, porque o homem ele não relaxa e não se permite sentir um prazer, porque tem que ficar o tempo todo se vigiando para dar conta daquela expectativa, enquanto as pessoas podem aprender a ter uma relação tão maravilhosa. Inclusive, eu vou usar essa palavra porque é o que os homens dizem muito, né? A broxada. Né? Enquanto que isso pode ser transformado em algo muito gostoso, dá aquela pausa, volta ao namoro, né? Trabalha A questão da masturbação também, que é um tabu, uma troca de masturbação. Primeiro, a pessoa tem que ter isso para conhecer seu próprio corpo. Depois pode fazer com o parceiro, a parceira. Enfim, tem uma infinita gama de prazeres a serem descobertos do que essa coisa, né? As pessoas assistem um filme pornô, principalmente péssima qualidade, e acham que sexo é aquilo, é um vamos, pedala, 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 né?
Penetra constantemente, né?
Perde de viver, assim, um prazer muito grande. Então, a gente precisa, sim, pensar sobre isso. E aí, entra homens e mulheres, independente se são héteros, se são homos, se são bi, mas entra da forma empática, se colocar no lugar do outro, conversar, descobrir, fazer descobertas. Porque o importante não é onde eu chego, é o caminho que eu faço. E as pessoas estão muito pela chegada.
Uhum. O ato sexual, ele só é concluído com o gozo do homem, né? Principalmente, né? E é muito cultural. A Ju me mandou um vídeo da Rita Von Hunt.
Ela
maravilhosa, incrível. E ela questionando sobre o que é o sexo, né? E ele passa por diversas coisas.
Não é só sobre o que é o sexo, né? Ela questiona o formato das coisas, né?
Isso. É, exato. Verdade. Mas ela exemplifica com o sexo daí, né? Isso?
Isso, ela pergunta o que é sexo. É uma turma de alunos, né? E não é alunos crianças, é alunos grandes. E ela questiona o que é o sexo para aquelas pessoas. E aí ela dá alguns exemplos. Assim, ela diz, eles responderam, era homem e mulher. E ela questionava, homem e mulher? Ou, aí ela começou a questionar o que era prazer. E aí, como se desse para encontrar o prazer só durante o ato sexual e tal. Então, foi um vídeo bem legal.
E acho que é esse o ponto, né? Nós não somos, nós temos um corpo inteiro e tem diversos lugares que dão prazer, dão tesão. E também o tesão no homem não está necessariamente ligado à ereção. Tem várias coisas que demonstram tesão. Eu acho que às vezes a gente está um pouco perdido com isso. E a gente tem muita sorte de ter um movimento feminista que ele acaba criticando todas as classes que a gente tem estabelecidas. Acho que o feminismo vem muito como esse pé na porta, que diz, tá, mas será que é assim mesmo? Tá, e se for diferente? Será que pode ser diferente? E daí, eu queria só concluir a minha fala dizendo que não é sobre mulheres ocuparem o lugar que o homem ocupa agora. É sobre entender que talvez as coisas não sejam como elas são, não precisem ser como elas estão. E questionar esses padrões que a gente segue, né, gente? Eu vou encerrando aqui, queria que as gurias concluíssem, se puderem, que a gente já estourou um pouquinho o tempinho. Gente?
Vou falar, é que eu nunca sei se a Sol tá falando e eu não tô ouvindo, ou se ela realmente tá falando, mas então, deixa eu... Eu gostaria de agradecer ao professor. É um assunto que cada gancho que a gente puxa, abre um novo tema, e aí a gente precisa voltar para não sair totalmente, né, e abrir um novo episódio de debates discretos. Mas, porque aqui dentro caberiam vários, né, de vários passos que a gente dá em vários assuntos. Mas, como despedida, eu gostaria de suplicar, né, que assistam e consumam esse tipo de conteúdo para que nós possamos nos sacrificar mais, né, para que nós não precisemos nos submeter a coisas por falta de conhecimento, por falta de interesse, né, da classe opressora, digamos assim. Então, a gente nos matar, que parem de nos assediar, que parem de nos estuprar, e isso inclui não falar promiscuidades a nosso respeito na roda de não corrigir o amigo que nos objetifica, não, que nos sexualiza, que nos ridiculariza. Isso inclui Isso inclui não ser omisso, né? Não ficar quieto diante de uma situação de opressão, de desrespeito. É, a gente é muito forte, nós mulheres conseguimos chegar muito longe, mas a gente precisa esteja junto, esteja unido na mesma causa, porque senão a gente vai estar nadando muito tempo e vai caminhar muito pouco.
Eu me despeço agradecendo a oportunidade de estar aqui. É, acho que a Laura já disse tudo, né? E peço que as mulheres se amem, que os homens se amem e que possamos trocar esse amor. E que, principalmente os homens que gostam de fazer piadinhas, pensem bem. Quem são as mulheres? Se elas são boas, que bom para vocês. E se elas são ruins, que pena, porque vocês saíram do nosso ventre. Assim me despeço. A todos uma boa reflexão, bons sentimentos e um feliz outubro rosa.
Gilzinha?
Eu não sei, eu perdi um pedaço do papo, porque meu computador simplesmente morreu. Mas eu acho que a gente possa estar junto em mais momentos para debater mais esse assunto, para quem sabe a gente possa, num próximo momento, vir falar sobre o feminicídio. É, que todo mundo entenda que tem espaço para todo mundo e que nada disso se refere a uma competição, que nem a Sol falou. Então, obrigada pelo episódio lindo. É, estejam sempre à vontade para retornar. E um beijo para todo mundo aí. Espero que tenham curtido o papo tanto quanto a gente.